Alô você, eu sou o Hoshigaki e esse é o Yu-Gi-Oh! Cash. Fala galerinha, começar esse podcast falando de uma dura realidade. A verdade é que tem ficado cada vez mais difícil se manter ativo e vivo nesse jogo. Não é só pelas mudanças repentinas, nem tampouco seria por conta da enxurrada de coisas novas que a Konami lança que nem deixa a gente respirar direito. Um fator que dificulta bastante para muitos duelistas é o valor dos cards. E aqui não estou falando de valor sentimental, é valor em money, din-din, reais. Acredito que seja a questão que mais pesa para alguns, se não a grande maioria dos duelistas na hora de montar um deck, ou colocar aquele suporte que é indispensável. Se você é um duelista que a turma chama de burguês, não deve saber do que eu estou falando, mas... Se você é do tipo que, assim como eu, leva mais de meses pra montar um deck, você tá ligado, né? Então, tamo junto. Juntei aqui algumas informações e opiniões de uns amigos a respeito desse assunto. Vem comigo!
IgnoCast.
Você está ouvindo IgnoCast.
Alô vocês, eu tô de volta, e sobre essa questão de valores eu troquei uma ideia esses dias atrás com três amigos. Uma espécie de pesquisa de campo, digamos assim. Fui saber deles o que eles achavam dessa variação de preço que tem acontecido no jogo. Eu pedi que eles me mandassem uma mensagem, um e-mail, um sinal de fumaça, enfim, vou ler aqui pra vocês. O Rafael, que é um duelista das antigas, me mandou o seguinte: minha visão é até bem simples, o jogador é que faz o preço, a carta é anunciada no Japão, até ser lançada, todo mundo já testou no Pro, criou combos e viu o que presta e o que não presta. Raridade não significa nada, pois tem carta Secret custando R$25 e o novo pote, que também é Secret, está quase R$400. Porque o jogador já testou e disse: olha, essa carta vai ser extremamente forte. Ele termina dizendo: Konami e os vendedores não são bobos. O que o jogador mais precisa é o que será mais caro. Isso é padrão desde sempre. Será que estamos sendo vigiados? Bom, brincadeiras à parte, estou de acordo que nós, duelistas, acaba influenciando, sim, fortemente os valores dos cards. Acho que é isso que chamam de oferta e demanda, é isso? Bom, agora, já o Pedro, que é colecionador, ele pensa o seguinte: é praticamente uma bolsa de valores. Se a Konami lança uma coleção que, teoricamente, vai combar cabulosamente com Book of Moon, o preço de Book of Moon vai subir. Se combar realmente bem, o preço vai se mantendo alto. Se não roda tão bem assim, ele volta pro preço anterior. Assim como pode acontecer o oposto. Ele também coloca aqui o que ele chama de teorias, ele fala. Primeira coisa, que é algo colecionável, então o valor é flutuante, não existe um valor certo. Segunda coisa é a escassez, influencia no valor. Se uma carta é de fácil acesso, ela tende a ser mais barata. Se não, ela tende a ser mais cara. Por último, ele coloca a funcionalidade do jogo. Mesmo cartas com abundância no mercado podem ter um valor acima do normal, por ter um uso muito mais constante e importante no jogo, e isso é algo muito variável. Aí ele cita aqui o que aconteceu, por exemplo, com a Golden Match, que já foi de um valor bem baixo, e agora, como o jogo colocou ela em evidência, já deu aquela valorizada, né? E se pararmos para pensar, nosso amigo Pedro não estaria tão errado com suas teorias, não é mesmo? E por último, mas não menos importante, na visão de Pablo Magno, que é proprietário da loja Imperial Shop, mandou aqui o seguinte. Ele começa com um pequeno exemplo. Digamos que temos uma box que ela custa R$400 e temos uma carta em específico que, em uma case que tem 12 boxes, ela sai apenas uma vez. Você acaba tendo aí que comprar 12 boxes para acabar tirando essa carta. Ele cita como exemplo o caso do novo pote. Ele faz um alerta também para uma determinada situação, que é o caso das cartas Ultra. Saem com muito mais frequência, mas o novo Barreload está aparecendo bem menos. E segundo o nosso amigo Pablo, por conta de termos aí as poucas possibilidades de tirar esse novo Barreload, faz com que esse valor fique consideravelmente alto por conta dessa dificuldade. Ele alerta para uma outra questão, que é a da quantidade de impressões de uma carta, raridades e tudo mais. Há cartas que só foram impressas há 3 gerações atrás. Todas as cartas de Yu-Gi-Oh! Têm uma quantidade de impressões limitadas. Ele diz que existe muitas das vezes também um superfaturamento em uma determinada carta. E no finalzinho ele fala aqui de uma outra questão que determina os valores de uma carta, seria, segundo ele, os lojistas e a visão do futuro. Que no caso seria quais cartas vão ser utilizadas, quais próximos decks a serem lançados. Tudo isso influenciaria no preço final da carta. No qual é a boa desse podcast é o deck estrutural Queima Almas. Assim que anunciaram a Ashe, os olhos do mundo inteiro se voltaram para esse estrutural. Porém, o mais legal e o destaque maior é que o deck, mesmo sem Ashe, tem um grande potencial e já tem uma galerinha topando usando ele. Então, pessoal, como podemos ver sobre essa questão de valores, é um emaranhado de coisa, um universo bem complexo, um verdadeiro fuxicado de calango. E filtrando o que cada um me mandou aqui, podemos perceber que não existe uma regra pré-determinada. Foi possível notar também que a raridade de uma carta, vamos colocar a dificuldade de tirar uma determinada carta, e se essa carta for, digamos, essencial para a grande maioria dos decks, faz com que o seu valor fique bem alto. Outro ponto que deve ser analisado é que tem certos custos em cima dos cards, impostos e tudo mais. Porém, concordo com o Pablo quando ele fala de uma galera que superfatura algumas cartas, justamente porque se aproveitam dessa dificuldade, né, que a gente tem de encontrá-las, e temos que acabar dançando de acordo com a música deles. E uma música muito feia, por sinal. Fato é que tem ficado cada vez mais difícil para alguns manter-se no jogo por conta do valor dos cards. E de uma certa forma isso é muito, muito ruim para até quem está começando se inserir no jogo por conta dessa barreira, né? Mas vamos ver o que a Konami e futuramente essas coisas podem mudar. Então é isso, obrigado aos que ouviram até aqui. Bom duelo a todos, um forte abraço e valeu, fui!